Gênero e Feminismo.
Ao final deste mês, Belo Horizonte vai ser palco do debate sobre a criação de um partido feminista. A discussão, que já ocorreu no Rio de Janeiro e em São Paulo, vem sendo feita em diversas cidades do país diante da atual crise de representação e da falência das formas tradicionais de se fazer política. A criação de um partido feminista composto por uma pluralidade de forças para pensar o futuro a partir da lente do feminismo é tema da coluna Gênero e Feminismo. A conversa da coordenadora do NEPEM da UFMG, Núcleo Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise, hoje nós vamos falar então sobre partidos políticos a partir de uma reflexão feita pela filósofa Márcia Tiburi, que teve como referência também uma crítica feita à ideia de partido por Carla Rodrigues, intitulado Posições sobre Forma Partidária. Feministas têm se reunido no Rio de Janeiro, em São Paulo, a possibilidade agora de Minas Gerais também ser sede e anfitriã desse espaço para se discutir essa nova possibilidade de se construir um partido que seria um partido feminista. Que ideia que é essa? E como que fica isso nesse cenário, né, professora? De uma crise de representação, nós tivemos as manifestações de junho, né, em que se repudiavam a questão da presença de bandeiras, de partidos. Como que fica essa proposta que está sendo ventilada de se construir um partido que seria feminista?
A gente está vendo crescer, né, no Brasil, assim como já aconteceu em outros países, e a referência aqui claramente é da Espanha, né? A gente está vendo essas manifestações de rua e os protestos, essas ocupações dos espaços públicos, trazendo, né, para a gente esse conteúdo de uma recusa do sistema partidário nessa forma tradicional, convencional, que é o que a gente tem, né, na democracia liberal representativa, né? Então, eu acho que esses protestos de rua têm trazido, como você mencionou, jornadas de junho, recentemente, né, nessas manifestações contra o próprio governo da presidenta Dilma, a gente tem visto crescer e se avolumar no Brasil uma certa resistência à lógica partidária, né? E uma certa demonização dos próprios partidos políticos, né? E eu acho que essa crise do sistema partidário, ela evidencia um desconforto e um mal-estar, que é o mal-estar do eleitor, da eleitora brasileira, em relação a se sentir representado, porque o partido, ele tem esse papel, ele é um instrumento, um meio, né, de aproximar o cidadão, a pessoa comum, do sistema político. E o que as pessoas estão recusando ao recusar nos partidos é essa inoperância, né, essa não representatividade, esse não espelhamento desses cidadãos. Quando você vê lá o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa de Minas, ou a Câmara de Vereadores, aqui a gente tem discutido a partir da subrepresentação das mulheres. Mas se a gente olhar, outros grupos também estão flagorosamente, né, não representados, negros e negras, pobres, né, outras perspectivas e visões de mundo, não estão nesses espaços políticos. Então essa crise da representação, ela traz aí no seu bojo uma certa crise mesmo do sistema partidário, né?
E nesse cenário, professora, dessa insuficiência de representação partidária, é preciso então repensar essa nova forma de institucionalização dos partidos com outras regras? O que estaria por detrás dessa proposta, então, de se ter um partido feminista? Qual que seria a pluralidade a ser contemplada no interior deste partido?
É um partido feminista, né, de homens, de mulheres, de trans, de lésbicas, de travestis, mulheres negras, homens também, entendeu? Então, qual é a pluralidade que vai estar presente aqui? É a pluralidade dessas forças que têm vizinhança e ressonância dentro de uma agenda que pensa o mundo a partir da lente do feminismo. As pessoas acham que o feminismo ainda é um patrimônio exclusivo das mulheres, entendeu? Eu acho que o feminismo hoje é uma ideologia emancipatória, né, nesse sentido de buscar justiça social, de buscar libertação, um novo pacto civilizatório, sabe, né? Partida é ponto novo de partida, né? E via disputar eleições mesmo, assim, a gente viu isso acontecer com o Podemos na Espanha, né? Então acho que isso pode ser uma estratégia.
Nesse cenário dessa proposta que está nascendo, o feminismo seria a própria partida, né?
Que as mulheres tomem a iniciativa, eu acho que é importante, até ideologicamente, para assumir esse protagonismo, mas o outro elemento importante simbólico dessa proposta é o compartilhamento, o compartir, né? A gente não pretende que isso seja um gueto de mulheres, né? Espaço segregado só para e por e com mulheres, né? Mas um espaço plural que atenda esse princípio que para mim é orgânico e fundante da democracia, que é o do pluralismo mesmo. E fica aí o convite para as pessoas que tiverem interesse nessa proposta, a gente tem interesse de compartilhar essa outra visão de mundo, que não está baseada num regime de opressões, que não está baseada numa lógica de exclusão, de injustiça, mas que a gente possa construir aí esse compartilhamento com um movimento mais ampliado, que é complexo mesmo, que é multifacetado, não é? E tentar construir aí uma agenda aí propositiva para quem sabe, né? Pensar esse partido no futuro, né? Mas compartilhando desse ponto comum, né? De que a gente tem realmente que reformular essa forma tradicional da política, e o partido político, inclusive, precisa passar por um processo de revisão, né, de transformação e de reinvenção mesmo.
E aí, professora, fica combinado, quando tiver agendada a reunião, a gente volta a falar, né, sobre esse assunto, convidando as pessoas interessadas a engrossarem aí essa fileira, né?
Com certeza, Soraya. A gente deve chamar esse primeiro, né, momento de encontro, de reconhecimento recíproco, agora até o final de junho e início de julho. Até lá.
Meio-dia e 53. A coluna de gênero e feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG, e você pode ouvir todas as colunas em nosso site, ufmg.br/rádio.